Bom, eu gostaria de ouvir o Carlos Eduardo Souza Aguiar, aqui da FAPCOM também, né, para que trabalhou exatamente com afinco neste tema e que ver e saber qual é a sua posição em relação ao tema.
Obrigado, Ciro, pela oportunidade. É sempre um grande prazer te escutar e é um grande prazer também participar do Polos da Comunicação, que sempre traz à baila debates de alto nível. É, boa tarde a todos, boa tarde aos internautas, a todos aqui na mesa. E quando eu penso essa relação entre comunicação e religião, né, esse tema geral, eu acho fundamental, né, importante ressaltar que essa relação ela não se iniciou com a modernidade, com o advento das mídias de massa, né, como é normalmente nós escutamos, né, mas que já foi bastante já abordado pelos demais colegas, né. Todo fenômeno religioso é, de uma certa forma, um fenômeno comunicacional. Entendendo aqui a comunicação, né, como o professor Ciro sempre trabalha muito bem, para além do seu caráter instrumental ou meramente informativo, né, mas como um acontecimento, né, com esse encontro com a alteridade, essa abertura à alteridade que o Levinas faz referência, né. Então, no meu ponto de vista, talvez seja os fenômenos religiosos, fenômenos sociais que estão mais atrelados ao fenômeno da comunicação, né? Mais do que os fenômenos políticos ou outros fenômenos, né? Isto é no fenômeno religioso que, de fato, a comunicação é central, e não só uma comunicação entre humanos, né? Na comunhão, mas a comunicação com uma alteridade que ultrapassa o humano, né? Que eu resgato o pensador que o professor Tiago mencionou, Rudolf Otto, né, que vai mencionar o sentimento sagrado como completamente outro. Então, esse processo de comunicação que nós encontramos no interior da religião é uma comunicação com a sua autoridade, esse completamente outro. Então, nesse sentido, né, esse fenômeno que nós escutamos, né, quando tratamos desse assunto, comunicação-religião, que é o fenômeno da mediatização do religioso, né, como o professor Luiz Mauro trabalha muito bem nas suas obras, né. Não necessariamente esse fenômeno da mediatização ele vai, de uma certa forma, expandir os processos comunicacionais no interior das religiões. Muitas vezes, essa adaptação à lógica da televisão, à lógica do espetáculo, vai retrair esses processos comunicacionais no interior das religiões, né? Então, resumindo, portanto, a religião há o seu caráter espetacular, o seu caráter meramente especulativo, né? Espetacular. Portanto, não se trata, obviamente, de estabelecer uma relação de causa e efeito, né? Que mais tecnologia significa menos comunicação, mas pelo menos de relativizar uma certa ideia dominante que mais tecnologia significa, né? Que nós temos uma ampliação dos processos comunicativos. Isso no interior da religião significaria que quanto mais uma religião ou uma denominação, uma experiência religiosa se adapta às novas tecnologias, utiliza das novas tecnologias, teríamos um incremento, uma expansão dos processos comunicativos no interior das religiões, né? Então, essa é uma primeira ressalva que eu acho que é importante destacar, né? Que esse fenômeno da comunicação da religião, ele não é um fenômeno moderno, né? Que surgiu com as mídias de massa. Muito bem. Essa temática da mediatização, né, que é muito forte hoje em dia, né, e sugere, ressurge, né, recorrentemente nessa discussão acerca entre a relação entre a comunicação e a religião, isto é, que o campo religioso e as suas experiências aconteceriam ou acontecem nesses ambientes midiáticos, forjados pela televisão, pelo rádio e, mais recentemente, pela internet, né? Eles não são meros instrumentos de comunicação, mas forjam um ambiente, um complexo midiático no qual a religião se deslocaria, né? Certas com mais facilidades, com mais afinidades, e outras com mais ressalvas, né? Mas é quase que inevitável essa adaptação. Para dar um exemplo, né? A Congregação Cristã do Brasil, ela no que se refere à utilização ou ao emprego das mídias digitais, eles têm um site dizendo que não tem site, não tem website. Isso já é uma forma de deslocamento. Então, mesmo quando não, é, quando uma determinada religião busca negar essas novas mídias, eles acabam se deslocando, ingressando nesse ambiente, seja seja assim de forma mais marginal ou também pelos fiéis, né, de forma não institucional. Então, há todo o aspecto não institucional das religiões, no que se refere a essa mediatização, também deve ser considerado. Né? Não só quando um pesquisador ele está interessado em compreender essas relações, não só buscar os canais oficiais, os sites oficiais, mas também essas congregações, essas relações que se estabelecem entre os fiéis, né, fora da instituição. Isso é um aspecto interessante que muito se discute, né, para quem estuda especificamente religião e internet, como essa capacidade de congregação de fiéis fora, ou pelo menos à margem das instituições religiosas, cria uma certa crise da autoridade. Né? Elas continuam aí, né? A autoridade ela continua com uma certa importância, mas qualquer um, né, pode disseminar uma visão, uma certa visão de uma determinada religião. Né? Então, eu acredito, né, que essa abordagem da mediatização ela é uma abordagem fundamental, né, porque chama justamente a atenção para essa articulação entre religião, processos sociais e mídias, e muitas vezes relacionados a outros processos sociais, como o professor Luiz Mauro destacou muito bem, os processos políticos, né, que são fundamentais para chamar essa atenção para essa articulação. Mas parte de uma concepção de mídia, de médium, um pouco restritiva. E aí eu vejo com bons olhos, né, o próximo debate do Polos da Comunicação, justamente sobre a questão do médium, né, que eu imagino que vai trazer à luz aí uma concepção muito mais ampla sobre esse conceito que, de certa forma, certamente vai além do que nós, como, nas faculdades de comunicação, né, na teoria da comunicação, entendemos como mídia, né, os meios de comunicação de massa. Toda a tradição alemã, com Walter Benjamin, os autores ligados à arqueologia da mídia, eles têm uma contribuição muito importante nesse sentido, né? A gente compreender a mídia para além dos meios de comunicação. Né? Tem um filósofo americano que publica livros recentemente, né, chamado John Peters, né, que ele também faz essa ampliação do conceito de médium, de mídia, no sentido mais amplo, e aí entra pedras, calendários, imagens, né? E aí, se a gente pensar nesse conceito de mídia, nesse sentido mais amplo, nós vamos entender, né, que não há religião ou religiosidade que não seja mediada por esses aparatos, por essas materialidades, né? Desde as religiões arcaicas, com seus totens, com suas imagens, até novos movimentos religiosos, como o tecno-xamanismo, por exemplo, né? Onde vai se incorporar tecnologias modernas nos rituais mais arcaicos. Né? Então, eu acredito que, se nós ampliarmos essa concepção de mídia num sentido muito mais, um pouco mais amplo, né, nós conseguimos entender, né, que essa relação entre religião, comunicação e mídia não é algo da modernidade ou algo dos meios de comunicação de massa, mas fazem parte da própria experiência do sagrado. Né? O Mircea Eliade, que o professor Tiago mencionou, né, ele disse que toda experiência do sagrado ele precisa de uma materialidade para se manifestar. E essas materialidades são justamente essas mídias. Né? Se nós pensarmos nas religiões primitivas, são as pedras, as árvores, as imagens, né, que permitiam a experiência do sagrado. Então, se nós, a partir dessa abordagem arqueológica, olharmos para esse vetor histórico, nós conseguimos entender, né, como diferentes materialidades ao longo da história, de uma certa forma, não causaram, mas colaboraram na emergência de uma certa vivência do religioso ou da própria representação do sagrado. Né? Então, são algumas reflexões iniciais aí que eu gostaria de colocar, né, para iniciar esse debate.
Muito obrigado, Carlos Eduardo Souza Guiar. Eu queria passar agora a palavra para a Sofia de Matos, para que ela desse o seu olhar, né? Já que aqui o nosso encontro, ele não privilegia, digamos assim, apenas as pessoas que têm já uma história no pensamento, mas também aqueles que estão iniciando, né? Aqueles que estão se formando, porque eu sou uma pessoa que aposta muito exatamente no pensamento dos jovens, né? Porque eu acho que eles, inclusive, não estão ainda tão engessados, né, com o pensamento das gerações posteriores, que se fecham em certas ideias e já não abrem mais. Então, você, Vitor, né, são pessoas que eu quero ouvir com muita atenção para saber o que vocês trazem, né, de novo aqui para a discussão.
Beleza, tudo bem, gente? Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Antes de tudo, eu queria comentar um pouco sobre o que o professor levantou, da questão de será que a missa e que o culto vale quando é transmitido pela TV? Eu fiquei pensando, porque eu sou católica, eu fui criada em família, minha avó é católica, e a gente sempre teve essa questão de ser um sacrifício no domingo, acordar cedo para ir na missa, né? Tudo bem que rezar, você pode estar em qualquer lugar para você rezar, para orar, mas a questão da missa, de você estar presente, sabe? A missa é desde quando você acorda cedo para ir para lá e estar em contato, né? Mas e quando isso acontece pela televisão? Porque a missa tem símbolos, né? Não é só você assistir, mas quando eu vou na missa, é importante que eu come a hóstia, e na televisão não vou poder fazer isso. Talvez algumas missas que eu tinha jogava água benta, e na televisão não vou fazer isso. Então, até que ponto a missa vale quando eu estou na minha casa? Foi uma colocação muito interessante, porque eu nunca parei para pensar, né? Enfim, o projeto que eu fiz com a Paola, né, na Casper Libro, no nosso CCC, foi um site. Que a gente começou a estudar desde o ano passado, justamente porque a Paula é evangélica e eu sou católica, e a gente queria trabalhar com pluralidade, né, de religiões, e acho que isso vai seguir um pouco o meu discurso. E com isso a gente fez reportagens, né, sobre símbolos religiosos, sobre cultos religiosos em espaços públicos. E como que as decisões, né, do Congresso, pautadas em ideologias, em crenças religiosas, pode afetar a sociedade, né? Então foi isso que a gente trabalhou. E principalmente sobre as bancadas evangélicas, né? Sobre bancadas religiosas, desculpa, que estão no Congresso Nacional. A gente teve uma parte justamente para isso no nosso trabalho. E o que que eu mais peguei para mim, assim, sabe, como católica, como filha de umbandista, como amiga evangélica, foi a questão de como a comunicação é tão importante, assim. Não só a comunicação, mas a democratização da comunicação. Porque, por exemplo, quando eu fui começar esse trabalho, eu pensei que só existiam as bancadas, né, as frentes católica e evangélica no Congresso Nacional. Só que, quando a gente foi pesquisar, a gente viu que também tinha a frente parlamentar que defendia os povos de matriz africana, uma frente parlamentar que defendia a liberdade religiosa, e outra frente parlamentar que a gente descobriu a nossa banca, que é representada por espíritas, né? Aí eu fico, até que ponto a comunicação é democrática e como isso pode interferir, sabe? Porque a gente ficou sabendo disso porque a gente foi pesquisar. E a gente foi pesquisar no site da Câmara. Não foi na Folha, porque na Folha não tinha, não foi no Estadão, não foi em meios de comunicação, né? Porque se a gente for meio veículos grandes de comunicação. Porque se a gente for nesses veículos grandes de comunicação, a gente tinha um destaque da bancada evangélica, principalmente, e da católica. Então, por que que não falar das outras frentes, assim, sabe? Por que não dá espaço para elas? E eu fiquei e eu o que eu mais trouxe, assim, desse trabalho, que como a falta da democratização da comunicação e a falha dela pode gerar intolerância. Isso vai muito do que uma fonte do nosso trabalho falou, assim, que ele era especialista em religiões de afro-brasileira. Ele falou que muita gente, todo estudante, né, todo aluno que ia perguntar para ele sobre os casos de intolerância, principalmente que teve esse ano, sobre lá no Rio de Janeiro, né, que obviamente ganhou destaque em todos os jornais, e teve um especial no Fantástico até. Ele falou assim: todo mundo que vai me falar sobre isso nunca pergunta para mim o que de fato é a religião Umbanda, o que de fato é o Candomblé. As pessoas julgam sem entender, sem ir a fundo na religião, sabe? E isso vai muito mais do espaço que ela tem, porque às vezes, quando a gente vai em debate de religião, obviamente, né, tem a questão histórica, que é o Brasil, católico, obviamente. Mas as pessoas só falam sobre o catolicismo e agora a religião evangélica, que está crescendo, assim, mas e as outras, assim, né? E essa pluralidade, acho que está faltando muito isso, de ter espaço, principalmente aqui no Brasil, porque não é qualquer religião, são religiões que nasceram aqui, assim, tem influência brasileira, mas são religiões que nasceram aqui e não tem espaço. E como isso traz gera intolerância, né? Tipo, a falta de conhecimento. E eu acho que, para iniciar, eu queria só colocar isso. Talvez eu converse mais sobre o meu projeto, que foi bem grande. Meu projeto não, meu projeto e da Paola, que foi bem grande. Mas, para iniciar, é apenas isso.
Obrigado, Sofia. Você, como filha de um bandista e católica, existe o que é esse tipo de fusão das crenças? Como é que funciona esse tipo de sincretismo com você?
A questão é respeito, eu acho que vale de tudo, porque quando eu comecei a participar de um grupo de jovens, né, na minha igreja, não foi uma escolha da minha mãe, não foi uma escolha da minha avó, foi uma escolha minha e com a minha prima. A gente foi lá, a gente foi junto e foi no grupo de jovens, e que a gente está até hoje. E a minha mãe respeitou muito isso. A gente foi já... Eu já acompanhei a minha mãe mais em festas, assim, do Cosmo Damião e tal. Mas a questão, quando minha mãe percebeu que eu tinha mais afinidade com o catolicismo, ela falou assim, então vai nessa onda, eu não vou te puxar para a minha. Assim, porque eu nasci, eu fiz a minha escolha e eu quero que você...
Você não tem mais nenhum vínculo com banda?
Não. É mais a minha mãe mesmo, assim. É que a minha mãe é... Ela é médium e ela passa muito dessas coisas na minha casa, sabe? Porque ela ela usa muitas roupas, assim. Inclusive, ela foi com uma bandana, assim, na banca, né? Assistir a minha banca. Então, a minha mãe é muito imersa nisso, assim. E eu acho muito importante, porque é muito legal falar isso, que minha mãe é isso, e ela nunca me forçou a ser o que ela é, né? Então, é isso que devia ser. Sabe, você ter... Eu tô com o meu lado, com o meu amigo que é um bandista, e ele pode ter o mesmo espaço que eu, a mesma fala, e ter credibilidade nessa fala.
Ok, Sofia. Sofia, reaquecer um pouco o tema levantado pelo Luiz Mauro, né? Até que ponto a missa pela TV é a mesma coisa que a missa presencial, colocando, na opinião dela, o diferencial exatamente na questão da hóstia. Né? Ou seja, na materialidade, eu acho que há outros desdobramentos ainda que a gente vai poder discutir em relação a isso, né? Mas a questão se aquece aos poucos também. Você já tocou a questão da intolerância, que eu acho que é um tema que vai nos acompanhar aqui durante hoje, toda esta tarde. Vitor Félix, você, então, por favor, dê a sua contribuição para a nossa discussão.
Boa tarde, então. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão assistindo também. Essa questão da comunicação enquanto espaço de alteridade, né, fenômeno de alteridade, tem muita conexão com o meu trabalho de TCC também. TCC da graduação, que eu falei sobre procedimentos comunicacionais nas missas católicas, né? Mas eu não falei tanto a comunicação que existe na relação do padre com os fiéis, na relação da instituição religiosa com a comunidade religiosa, mas na comunicação do povo com Deus, né, dos fiéis com a divindade. E que é uma relação também muito de alteridade, só que eu trabalhei muito com um impasse que existe dentro da comunicação religiosa, que nesse tipo de comunicação, porque pela noção de que há um empecilho nessa comunicação com Deus, em termos comunicacionais, né? Porque quando você se comunica com alguém, quando existe o fenômeno comunicacional entre humanos, se pressupõe a possibilidade de retorno, existem meios objetivos e técnicos, científicos, que permitem verificar se a comunicação aconteceu de fato ou não. E na comunicação com Deus, não existem meios de você verificar se a comunicação aconteceu de fato. O que vai determinar se o fiel foi ouvido ou não pela divindade é a fé de quem está praticando a comunicação. E aí essas questões eu tive a partir das experiências pessoais minhas mesmo, né? Que eu também sou católico, criado em família católica. E depois que eu entrei na faculdade e comecei a estudar mais comunicação, eu comecei a refletir um pouco sobre as minhas próprias orações, sobre as práticas religiosas, né, da minha fé. Principalmente eu pensava muito naquela questão do código, né? Da necessidade do compartilhamento de código para que a comunicação aconteça entre agentes comunicativos, né? E aí eu pensava muito nessa no se, que nós seres humanos, quando vamos nos comunicar com Deus, nós utilizamos códigos humanos. Aí eu pensava, mas será que Deus, ele não tem um próprio código de comunicação? Será que o espaço sagrado não tem um próprio código de comunicação? E se ele tem, como é que acontece esse cruzamento com o código divino, né? Do código humano com o código divino? E aí eu partilhei isso com o professor Luiz Mauro, e ele acreditou na proposta da pesquisa, mas pontuou que entraria muito numa questão já muito teológica, né? Da existência desse código de comunicação sagrada. Inclusive, esse questionamento, ele foi o que originou o título do meu trabalho, né? A Língua dos Anjos, que é justamente essa questão da existência desse código de comunicação, um meio para que se estabeleça a comunicação, de fato, com Deus. Mas aí, a partir das conversas com o professor, eu fui clareando um pouco mais as ideias e chegamos nesse consenso de que seria, que é mais interessante para a pesquisa, enquanto pesquisa de comunicação, focar mesmo nas práticas. Então, eu fui pesquisar, realizar pesquisa de campo em 24 missas, né, em diferentes vertentes, na missa tradicional, a missa tridentina e a missa carismática, para compreender como que a Igreja Católica organiza os sinais sensíveis, como ele organiza os procedimentos comunicacionais para estabelecer a comunicação com Deus e meio que lidar com esse empecilho que é esse descompasso que existe na comunicação de humanos com a divindade, né? E, bom, o trabalho ele vai meio que constatar um pouco isso, de que há uma articulação muito grande, né? Tanto que eu trabalho com o conceito de dispositivos interacionais, de dispositivos interacionais do José Luiz Braga, justamente para essa ideia de articulação de diversos procedimentos comunicacionais, a fala, a música, a dança, os gestos, enfim, justamente para poder potencializar o processo comunicacional e garantir de que ele aconteça, que ele se estabeleça de fato. Foi possível compreender assim, que existe esse cuidado, embora eu enquanto católico, enquanto eu estou praticando, eu não percebo. Né? Durante a banca, a professora Sandra Goulart, que é antropóloga e que ela foi me avaliar, ela mencionou muito isso de como que foi meio que criticar, pontuar um pouco essa questão da imprevisibilidade da comunicação, né? Tipo, se Deus está mesmo afastado e se é realmente tão difícil estabelecer esse contato com Ele, né? Para quem é fiel, essa dificuldade praticamente não existe, né? Você só vai executando, você está dentro daquele processo e a sua fé vai te garantindo que aquilo está acontecendo, né? Então, para mim foi muito interessante perceber, ter esse afastamento para perceber que, em termos comunicacionais, técnicos e objetivos, aquilo que é tão óbvio deixa de ser óbvio. Mas, ao mesmo tempo, ele continua sendo óbvio porque ele continua sendo praticado, ele continua sendo executado. E enfim, é um questionamento que eu acho que pode gerar muitas outras pesquisas, outros desdobramentos aí, né, da área acadêmica. Inclusive, é muito possível levar esse tipo de pesquisa. Eu, meu trabalho diz respeito às missas católicas, né? Então, está bem ligado ao conjunto de crenças do catolicismo. Mas ele pode muito bem ser aplicado a outros tipos de rituais, rituais da Umbanda, rituais budistas, enfim. Porque cada religião, a partir do seu conjunto de crenças, vai trabalhar também a sua comunicação de uma forma diferente, que seja melhor adequada ao seu conjunto de crenças, a forma como a religião lida com as suas divindades, enfim. Então, e eu acredito muito que expandindo essa pesquisa, analisando outras religiões, é possível também compreender um pouco mais aquilo que liga uma religião à outra, sabe? Como que porque eu, a minha crença, a minha fé está buscando, a minha religião está buscando um contato com uma divindade, mas as outras religiões também estão buscando contato com outras divindades. Então, apesar das diferenças, nós ainda temos muitas, apesar de sermos tão plurais, ainda temos muitas semelhanças, e essa aproximação, eu acredito que tende a diminuir a intolerância. Então, eu acho que, enfim, eu acredito no, esse é o potencial que eu acredito que o meu trabalho tenha, e vamos discutir aí. É isso.
Muito bem, Vitor, obrigado. É, de fato, é um posicionamento diferenciado, né, aqui na nossa discussão, né? Talvez, de fato, o Lismauro tenha razão em falar que isso está mais dentro da teologia do que das teorias da comunicação, né? Já que as teorias da comunicação trabalham com uma certa materialidade, um pouco maior do processo da comunicação, né? E remete também a uma outra discussão, né? Há certas práticas religiosas que estão em outro universo, que talvez não tanto ocidental como o nosso, né? Eu penso, por exemplo, nas religiões lá do Oriente, né? O brahmanismo, o budismo, o taoísmo, né? Em que, na verdade, sequer tem o caráter antropomórfico, né? A divindade, né? A divindade é o som, né? Brahma é som, né? Vibração do universo, vibração geral. Então você sente, né? até dá para ouvir, né? Na verdade, as próprias palavras são carregadas dessa energia divina, né? do Brahma, né? Então existe, digamos, uma outra materialidade, uma outra maneira de trabalhar esse diálogo, né? com a divindade, que talvez seja bem distinto do que a gente está acostumado na nossa cultura judaico-cristã, né? Mas, de qualquer forma, e também esse diálogo é interessante, o André Contes Ponville, né? Mesmo na discussão teológica, você deve ter passado por ele, né? Ele recupera um pouco aquela antiga discussão, Tomás de Aquino, do Pascal, aquela história, né, de Deus e o diálogo com Deus, como é que você prova, etc., essa história toda, para os tempos atuais, né? O que também reaquece outra vez essa discussão de uma eventual comunicabilidade, né, com o divino. Mas são temas que a gente vai abrindo nosso leque para a discussão. Eu gostaria de ouvir finalmente a Paola Zanon, né, que a Sofia Matos já tinha mencionado, né, evangélica, né, que vai dar o seu ponto de vista sobre a questão da comunicação e religião, né, como ela vê essa questão. Por favor, Paola.
Oi, boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer quem está assistindo. Como a Sofia já adiantou, a gente fez um projeto durante mais de um ano sobre comunicação, sobre religião e política. Eu sou evangélica e, aproveitando o gancho que a Sofia deixou sobre a falta da democratização na comunicação ao se falar sobre religião, eu acho que isso se deve muito por uma questão de espetacularização que a mídia sempre busca, na procura por audiência mesmo. A gente vê que quando se fala, mesmo quando se fala em religião católica e evangélica, principalmente quando se fala das bancadas, são sempre coisas ruins. Não se fala como eles têm uma boa atuação enquanto políticos, não. Se destaca o fato deles serem evangélicos ou católicos e que eles estão sempre contra alguma coisa que as minorias lutam em favor. Eu acho que isso... Uma religião que também está bastante na mídia é a religião islâmica, por causa dos atentados terroristas. E mais uma vez, é uma coisa ruim. Então, acho que isso gera, na sociedade como um todo, eu vejo isso nas redes sociais, um discurso de ódio contra as religiões cristãs e contra a religião islâmica, principalmente vindo de pessoas que são diretamente afetadas por algumas das atitudes que religiosos fundamentalistas têm, mas não se mostra na mídia, mesmo dando foco para as religiões cristãs, não se mostra na mídia o lado bom das igrejas católicas e evangélicas, não se mostra como eles são engajados em ações sociais, principalmente agora na época do Natal, isso não está na mídia. Não se mostra do islamismo, não se mostra a parte da comunhão deles, não se mostra a parte de como eles, a religião liga eles com a própria família. E eu acho que isso é realmente pela questão da espetacularização da mídia, que vem crescendo cada vez mais. E isso também gera... por ter só o foco nas religiões cristãs, isso gera intolerância, como a Sofia falou, mas também gera uma revolta contra as religiões cristãs.
É verdade. É interessante o protesto, vamos chamar assim, da Paula, né? Eu tive, o ano passado, alguns alunos meus se propuseram a fazer um estudo da cultura árabe em São Paulo, né? Dos espaços de cultura árabe, imagino que sejam todos também muçulmanos, né? Da cultura do Islã. E eles frequentaram a sinagoga, não é sinagoga, a mesquita, né? Deles, e entraram em contato. Claro, tiveram aquelas dificuldades de mulher não poder entrar, aquelas coisas que fazem parte da cultura deles e da prática deles, mas, de uma forma geral, tiveram uma experiência muito bem sucedida com essa cultura árabe de São Paulo, e ficaram assim encantados, de certa maneira, pela cordialidade, pela naturalidade, pela simplicidade, pela maneira, digamos, bastante acolhedora que essa cultura oferecia a eles. E exatamente nesse período que eles estavam fazendo a pesquisa, aconteceram os atentados de Paris, né? E aí vinha em todas as estações de televisão, jornais, rádio, tudo isso, aquele massacre, né? Em relação aos árabes, né? Então, árabe igual a algo terrível, né? A essa ameaça, terrorismo, etc. E eles tinham vivido uma coisa totalmente estranha. E encontraram, mesmo dentro de casa, nas discussões com familiares, tudo isso, esse confronto, né? Porque as pessoas vinham com essas ideias montadas pela televisão, pela imprensa, no geral, essas ideias que estavam ali sendo continuamente massacradas e não conheciam o árabe, digamos assim, de perto, né? E não tinham visto exatamente essa oposição e essa contradição. Você só conhece quando você vai a campo e vivencia, ou seja, quando você abre a sua cabeça para ir lá e conhecer, que não é o que as pessoas fazem, as pessoas preferem a comodidade, né, da cultura midiática. Bom, mais um tema aí para nosso espaço. Agora a discussão é um pouco mais aberta, mais livre. Surgiram uma série de ideias, aliás, o tema... Dá para se perceber, é um tema que permite múltiplas fugas, né? Então, a gente pode abordá-lo de diferentes formas. Eu queria deixar aos presentes agora o espaço para falar, né? Eu tenho a impressão que o Luiz Mauro já anotou um monte de coisa e que gostaria de voltar a palavra e intervir. Com o microfone.
Então, é verdade, estou aqui anotando, queria... agradecer a nossa, de verdade, a oportunidade de ouvir tanta coisa legal. E tem três questões que eu queria pontuar. Elas são, de certa maneira, independentes, mas começo com uma fala que a Paola tem e que eu acho que foi a única coisa que eu, de fato, aprendi estudando mídia e religião durante 20 anos, que é lembrar que a visibilidade midiática de uma doutrina religiosa, em muitos aspectos, se refere à visibilidade de uma parcela, às vezes muito pequena, dos praticantes dessa religião. Então, agora, um exemplo, sempre tudo entre aspas, tá? Mas a gente vai falar, os católicos. Quais? Eu aprendi, a única coisa que eu aprendi, perguntar quais? Quem? Os evangélicos pensam... Quais? Os da igreja tal. Todos. Ou são apenas... alguns daquela denominação. Os muçulmanos, os judeus, os budistas. Quais? Sobretudo porque o que dá para se notar é que a intolerância, ao que parece, a intolerância, e aqui eu falo de um ponto de vista da sociologia da religião e não da comunicação, mas para entrar no fenômeno comunicacional. A intolerância é obra de poucos. Tudo me leva a crer que dentro de cada grupo religioso, e dentro de cada grupo, eu colocaria aí o esporte, a política, outras formas de vivência comunitária baseadas em algum princípio doutrinário. A intolerância é obra de poucos. A maioria está lá no dia a dia, convivendo, pegando ônibus junto, pegando metrô junto, sem a intenção de destruir o outro. Isso, por um lado, de um ponto de vista humanista, me deixa muito feliz. Por outro lado, me lembra que o próprio critério de noticiabilidade vai pegar o que há de pior. Então, não é a pessoa que está lá no âmbito da sua prática religiosa fazendo o seu trabalho de religação com o outro ou simplesmente vivendo a sua crença de uma maneira, mas é o critério de noticiabilidade que vai procurar essa espetacularização da intolerância. Então, no momento Merchan, o ano passado eu tive a oportunidade de publicar aqui pela Paulus, Merchan Total, vocês estão falando da editora, né, editora? Um livro chamado Mídia, Cultura e Sociedade. Um dos capítulos é sobre intolerância e mostra uma discussão na internet a respeito, enfim, uma questão sobre o que era uma religião ou o que não era, não vou dar spoiler, né? Mas o que sempre me chamou a atenção era que, embora existisse um debate muito, às vezes, até rude, com palavras bastante duras, por outro lado, havia uma, digamos, uma preocupação de algumas pessoas em colocar um ato de tolerância no âmbito daquela comunicação. Então, no âmbito das mensagens de ódio recíprocas, algumas vozes mostravam, gente, peraí, ó, você está atacando o grupo tal, mas eu já fui dessa religião. Ou, em outros casos, um parente meu é dessa religião e eles não são nada disso que você está falando. Então, mesmo pessoas de dentro dos grupos, tanto, e aí, lamentavelmente, não há heróis, não há vilões, há pessoas, se voltavam para quebrar essa espetacularização de falar, não, então todos são assim, quebrar essa generalização. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu, a hora que o professor Carlos falou, eu adorei, é a questão da mediatização do fenômeno religioso. E aí eu faço uma distinção que eu procuro fazer no meu trabalho, que uma coisa é pensar a comunicação, a outra coisa é pensar a mídia. Então, são duas vertentes que eu trabalho, inclusive, de maneiras diferentes e em momentos diferentes. Trabalho, de um lado, o ponto de vista midiático, que eu considero um ponto de vista midiático institucional. Então, quando eu falo de mediatização, eu falo sempre inspirado em inúmeros outros colegas, que, para citar aqui, a lista seria imensa, mas pensando o seguinte, a mediatização realmente ela trabalha com uma articulação, de um lado, entre práticas sociais pré-existentes e, do outro lado, com o ambiente midiático no qual se está. Aonde que nós olhamos para a mediatização? Na articulação desses fenômenos. Isso me dá uma livrada metodológica geral, porque eu não entro no estudo da prática social que eu vou olhar, mas eu trabalho com a articulação dessa prática com o ambiente midiático. Por isso que, de fato, o seu exemplo da Congregação Cristã no Brasil, ela é muito interessante, porque realmente é uma igreja que, num critério que eu, metodológico que eu busco desenvolver, ela é uma igreja de baixa mediação ou baixa mediatização. Ela não trabalha com esse ambiente, ao contrário, ela parece não ter nenhum tipo de vínculo, ao contrário, por exemplo, do Bola de Neve Church, que é uma igreja altamente mediada. A mediação lá é muito alta em toda a materialidade das celebrações, em todos os aspectos, com vistas a passar a sua mensagem, como falei, a mensagem na qual eu, evidentemente, não entro. E, para fechar, eu puxo a questão que é justamente o outro lado desse trabalho. Se, de um lado, eu trabalho essa questão da mediatização de um ponto de vista institucional, flertando com a sociologia para pensar o fenômeno da mediatização, que realmente, como o professor Carlos falou, ele é muito antigo e ele vai se relacionar sempre com o ambiente midiático disponível, seja a pedra, seja a voz, seja o gesto, sejam as mídias digitais hoje em dia. Então, você tem aí um elemento bem amplo. Mas, do outro lado, existe o ponto que eu considero, me parece central, que é a estética da alteridade presente no âmago do fenômeno religioso, no âmago do fenômeno da vivência religiosa. É aquilo que, em algum momento, vai se revelar na forma paradoxal do mistério. Então, quando você pega, por exemplo, os grandes textos religiosos da Idade Média, do ponto de vista comunicacional, se você pegar, por exemplo, uma grande mística e teóloga da Idade Média, que é Julian of Norwich, ela tem um livro muito bonito chamado Revelações do Divino Amor. E uma das coisas que ela fala, eu não estou conseguindo escrever a revelação que eu tive. Então mostra-se um descompasso entre a estética da alteridade do âmbito da experiência sagrada, que eu, na área de comunicação, não me compete julgar, mas a dificuldade que ela tem em colocar isso na palavra. Uma geração antes dela, ou mais ou menos contemporânea, Margaret Kemp, outra mística medieval inglesa, também no livro que ela publica, com as suas visões, ela reclama da impossibilidade da comunicação. E aí não se trata nem de uma improbabilidade do ato comunicacional, mas da impossibilidade de falar do mistério, uma vez que ele não se refere à estética, à comunicabilidade de uma estética humana. E aí você chega no que parece ser o limite do fenômeno comunicacional. Daí para mais, eu não chego nem no incomunicável, que seria a dificuldade, eu chego no misto, no mistos. No misto, alguém vai ouvir pensar que eu estou falando de comida. O mistos, no mistério, aquele misto no sentido do mistério grego, aquilo que simplesmente não pode ser comunicado porque está além. Então não se trata de uma incomunicação, mas se trata de uma além-comunicação, de uma Uber-comunicação, de alguma coisa para cima do fenômeno comunicacional que não pode ser restrito ao humano. Então são esses três pontos que o debate me fez pensar aqui e trabalho com isso há 20 anos, pelo visto, tem material pelos próximos 30.
Queria só lembrar que nós estamos tendo colaborações dos internautas que estão fazendo, pelo menos até os últimos 20 minutos eu recebi aqui, perguntas, questões, elogios de especialmente Ana Cristina Salgueiro Marx, que está saudando nós, Ângela Cristina Salgueiro Marx, que está saudando os componentes da mesa, que está concordando com você, que pensa em comunicações e sua interface com a religião como desafio que nos faz pensar a alteridade, exatamente o que você estava falando agora, não do ponto de vista da representação, mas do respeito e do acolhimento. Dela, que achou também muito boa a contribuição do Tiago acerca do estar diante do outro, como experiência que não pode ser traduzida conceitualmente, a interpelação do dizer do rosto é essencial para pensar ou comunicar, segundo ela. E o Bruno Menezes, que ele gostaria que o professor Luiz Mauro comentasse mais sobre discursos religiosos com caráter político e discursos políticos com caráter religioso, sobretudo em mídias sociais digitais. E ele também faz um elogio à Sofia, adorou o trabalho e depois gostaria que ela disponibilizasse o link para ele, né? Então, algumas contribuições dos nossos internautas que estão acompanhando o debate. Acho que esse final seu foi realmente muito, muito interessante, essa última fala sua sobre o que você chama de estética da alteridade ou dos mistérios, que, em última análise, remete à questão dos limites da linguagem, né? Há coisas que a linguagem não alcança, né? Por mais que a gente tenha formas estéticas, né? Que tentam, de alguma maneira, fazer o outro saber do que foi a nossa experiência com o mistério. Né? Isso a gente vê muito na literatura, a gente vê no cinema, a gente vê, nessas artes que buscam representar aquilo que o Lyotard chama do irrepresentável, né? Tentando não dar exatamente um caráter de fazer com que aquilo desapareça, como são muitos filmes sobre os terrores da guerra e tudo isso, que acabam sendo, ao contrário, uma forma de esquecimento. Mas que busquem chegar perto disso que você chama de mistério. Eu acho que isso leva um pouco a nossa discussão outra vez, né, que tinha sido levantado lá pela... tinha sido lembrado pela Sofia, que é a questão da cena religiosa. Né? Uma coisa é você estar lá, né? Outra coisa é você assistir pela televisão. O estar lá não é apenas o estar lá, né? No estar lá você é envolvido por toda uma atmosfera, né? Às vezes por um silêncio, às vezes por uma situação de introjeção, não é isso? Para uma situação mesmo de você poder entrar nesse âmbito assim transcendental pela ação do próprio ambiente, que desaparece quando você está em casa assistindo a televisão, né? Aí já é um outro contexto totalmente, digamos assim, que desmonta, né? Que desconstrói, digamos assim, aquilo que faz parte da atmosfera, né? Da cena religiosa, né? Acho que isso é uma coisa importante.